Bom dia a todos. Professor Gabriel, obrigado pelo convite. Professora Lilian. Gente, eu vou me mirar no professor Wilson e vou... Primeiro, vou tentar não usar o tempo inteiro para deixar mais margem para debate. E vou tentar também fazer o papel de provocar e de estimular o debate. Por quê? Ninguém tem dúvida de que o ProUni funciona e que é um programa de sucesso. Tá? Os números deixam isso muito claro. Inclusive, eu vou me ater a 4 ou 5 pontos que eu já havia pré-selecionado para falar. Um foi a reportagem que saiu esse final de semana, que mostra uma coisa que a gente, que está no dia a dia das instituições, já tinha começado a perceber algum tempo atrás. No começo, a gente tinha um receio, né? A pergunta até que foi colocada, esse aluno que vem dos programas sociais, ele vale a pena? O acompanhamento do desempenho dos alunos do ENAD, do ProUni no ENAD, tem mostrado que vale a pena. Num primeiro momento, os alunos do ProUni tinham, como regra geral, o desempenho melhor que o dos seus colegas nas instituições particulares, ainda um pouquinho abaixo do desempenho dos alunos das universidades públicas. De uma forma geral, o desempenho dos alunos das particulares vem se aproximando do desempenho dos alunos das públicas no ProUni. E os alunos, do ENAD, e os alunos do ProUni conseguiram, nas últimas edições, superar o desempenho dos alunos das universidades públicas. Então, é um aluno que vale a pena, sim. Porque ele tem uma questão que o aluno regular, às vezes, não tem, que é o comprometimento. Ele aproveita a chance do ProUni e agarra essa chance com unhas e dentes. Inclusive, esse pessoal do ProUni é um pessoal muito mais permeável à sensibilização para o ENAD do que os outros colegas de turma dele. Então, é um público muito bom de se trabalhar na questão do ENAD. Então, esse aluno vale a pena. Esse é o lado positivo. Eu tenho algumas preocupações com o ProUni. Uma delas é que, felizmente, no ProUni, a gente consegue trabalhar em regime de parceria com o MEC. Pena que essa parceria público-privado só acontece de forma pontual naquilo em que nós colaboramos em dar vitrine ao poder público. Nas outras áreas, a parceria não acontece. Então, nós temos parceria clara na condução do ProUni, nós temos parceria clara na condução do FIES, nós temos parceria clara na condução do Pronatec. Agora, quando se trata do campo da regulação, a parceria desaparece. Tá? Então, esse é um aspecto que eu acho que a gente precisa avançar nessa conversa de estabelecer, de fato, parcerias. Porque se não é bom para as duas partes sempre, não é parceria. Uma outra questão que me preocupa no ProUni é a questão, também já é decantada na nossa relação com o poder público, é o problema da segurança jurídica. O fato é que a regra do ProUni mudou no meio do jogo. A isenção que era total, decorrente apenas da oferta das bolsas devidas, de 2011 para cá passou a ser proporcional. Ou seja, a sua isenção será proporcional à quantidade de bolsas que você preencha. E se as associações não tivessem se socorrido do judiciário, a Receita teria imposto a isenção parcial para todo mundo com linha de corte. Ninguém ia escapar. Então, se nós não nos mobilizássemos e fôssemos ao judiciário, estaríamos todos, independente de quando tivéssemos aderidos, sujeitos à isenção parcial. E não era essa a regra do jogo quando nós aderimos ao ProUni, até 2011. Tá? E uma outra questão, para finalizar, que é uma preocupação que a gente vem externando também há algum tempo, os governos que estão aí nos últimos 10, 12 anos têm batido muito na questão das políticas sociais. Defendem que as políticas sociais estão avançando, que, de fato, está se superando mal ou bem aquele problema da miséria, da pobreza. E a minha preocupação é, o ProUni, na questão financeira, não está evoluindo de conformidade com a evolução das políticas sociais. Ou seja, tem alguns lugares em que já não é fácil encontrar aluno elegível para a Bolsa Integral. Por quê? Com os benefícios sociais, ele saiu daquela linha de um salário mínimo e meio por familiar. Ou seja, ele não é mais elegível para uma Bolsa Integral. Isso ficou muito claro para a gente na discussão daquele programa de recuperação, o PROIES, que várias instituições ficaram interessadas em participar do PROIES, que poderiam trocar a concessão de bolsas por tributos atrasados, mas esfriaram quando perceberam que o público para quem eles poderiam conceder a bolsa do PROIES era exatamente o mesmo público da Bolsa Integral do ProUni que ele já não conseguia preencher. Então, várias instituições que tinham interesse em aderir ao PROIES ficaram de fora porque perceberam que não conseguiriam promover a almejada troca de bolsas por dívida. Por quê? É um público que já está, em boa parte do país, fora da linha de alcance. E eu lembro que, uma ocasião, eu não lembro se foi o ministro Haddad ou se foi algum dos seus coordenadores, assegurou nesse plenário aqui que, à medida que as políticas sociais avançassem, avançaria a questão dos limites financeiros de acesso ao ProUni. E essa discussão não aconteceu. Os programas sociais avançaram, o governo faz propaganda disso a toda hora, e, infelizmente, o ProUni não acompanhou essa evolução. Então, nós estamos tendo alguma dificuldade, não em todos os locais, evidentemente, porque o país ele é muito plural, mas em alguns centros nós temos dificuldade de captar alunos para a Bolsa Integral. E a Bolsa Integral, pessoal, é uma vantagem principalmente para as instituições que não têm autonomia universitária, porque elas me permitem aumentar as vagas do meu curso na mesma proporção das bolsas integrais que eu ofereço, sem precisar ficar com o PIRES na mão pedindo a SEDES que me aumente as vagas. Então eu acho, professora Lilian, que é muito importante que essa discussão do ProUni, eu acho que o ProUni é um programa de sucesso, tem que ser ampliado, agora precisa ser aperfeiçoado. E a discussão da faixa de renda de acesso, eu acho que é uma discussão premente. No mais, eu só queria... Eu fiquei meio confuso quando ela colocou, a professora Lilian colocou que foi uma demanda das instituições que possam antecipar a renovação. Acho meio estranho. Como é que alguém vai querer antecipar uma renovação, sair de um regime de isenção total para um regime de isenção parcial? Eu, se fosse mantenedor, aguardaria o último dia de direito de usufruir da minha isenção total, para depois aderir no sistema de isenção parcial. No mais, eu queria realmente levar isso para discussão e sugerir que a gente, nós, como segmento, buscássemos rediscutir os critérios financeiros de acesso ao ProUni. Eu acho que essa discussão não pode ser postergada. Muito obrigado.